Senhores Deputados, vamos dar início a esta audição do Senhor Ministro dos Estados dos Negócios Estrangeiros para debater, como é norma, aquilo que se espera que venha a ser o Conselho Europeu, que decorrerá de 16 a 19 de junho, em Bruxelas. O Senhor Ministro, como sabem, esteve noutra comissão antes desta, e, portanto, este atraso é plenamente justificado. Agradecemos a sua presença e dar-lhe de imediato a palavra para se pronunciar sobre os temas essenciais que vão ser debatidos, tratados, resolvidos neste Conselho Europeu.
Muito obrigado. Peço desculpa pelo atraso, mas de facto estive na Comissão, estendeu-se um bocado mais a Comissão. Mas é com grande satisfação, naturalmente, que aqui estou convosco. Antes do Conselho Europeu de encerramento da presidência checa, uma presidência que, como sabem, conheceu momentos de alguma perturbação, mas, apesar de tudo, uma presidência que reflete também pela forma como a presidência foi exercida, pelos problemas que teve que enfrentar, pela forma como a União Europeia, no seu conjunto, reagiu à própria presidência, reflete a realidade institucional que é hoje a União Europeia, e por isso o Conselho Europeu significativamente está dominado pelas questões institucionais na próxima quinta e sexta-feira. Como sabem, as questões institucionais estão no centro das expectativas criadas em relação ao Tratado de Lisboa e do que a entrada em vigor do Tratado representará para a superação de alguns problemas de bloqueamento institucional que hoje a União Europeia conhece. As mudanças que houve nos últimos anos e a forma como a presidência checa foi conduzida, os episódios que viveu internamente e a forma como esses episódios se refletiram na própria condução dos trabalhos da União Europeia e na afirmação dos interesses da União Europeia no mundo, são bem o reflexo também da necessidade e da urgência em ter um novo quadro institucional e, de alguma forma, paradoxalmente, a presidência checa terá feito muito pelo Tratado de Lisboa, porque as circunstâncias em que foi exercida essa presidência deram particular evidência à necessidade de um outro quadro institucional, designadamente uma estabilidade na gestão da agenda da União e na gestão institucional corrente da União, que nunca tinha sido sentida, porque não tenho ideia de haver uma crise de governo numa presidência. Sempre houve o respeito pelas instituições da União e pelas responsabilidades perante a União por parte dos Estados-membros, ao ponto de não deixarem cair um governo ou não derrubarem um governo a meio do exercício de uma presidência. Portanto, acho que ficou muito claro para todos, mesmo aqueles que desconfiam de alguns dos arranjos institucionais que o Tratado criou, ficou muito claro que esta não é uma forma de continuar a gerir a União Europeia, que a estabilidade institucional é fundamental, que as presidências rotativas não podem manter toda a dimensão que têm hoje, embora, como sabemos, o Tratado preveja a sua continuação. Há um quadro de estabilidade institucional que é necessário garantir desde logo, a presença do Conselho, o alto representante para a política externa. E é também em nome dessa estabilidade institucional que nós somos, como sabem, muito favoráveis a que o Presidente da Comissão seja já designado no próximo Conselho Europeu, se possível a título definitivo, com um quadro legal perfeitamente identificado, porque vamos entrar num período de grande turbulência, que decorre do facto de termos um novo Parlamento eleito, que vai tomar posse no próximo dia 14 ou 15 de julho, e vamos ter um hiato institucional decorrente do facto de estar o processo de ratificação do Tratado de Lisboa ainda em curso, uma vez que o Conselho Europeu de dezembro assumiu o compromisso de ajudar a Irlanda a ultrapassar alguns obstáculos que lhe permitirá realizar um referendo em outubro, de forma a que o tratado possa ainda, se vier a ser ratificado por todos os Estados-membros até lá, entrar em vigor em 1 de janeiro de 2010. O que significa que, seguramente, desde agora até janeiro de 2010, nós teremos um período de transição e de indefinição, desde logo até à assinatura do tratado, até à ratificação do tratado pela Irlanda, referendo o Parlamento Irlandês. Em princípio, se o referendo for bem sucedido, terá impacto positivo nas decisões do Presidente Checo e do Presidente Polaco, mas, como sabemos, também aí há ainda obstáculos que é preciso superar e todas estas circunstâncias, do nosso ponto de vista, justificam que, pelo menos, se mate a questão institucional do Presidente da Comissão já. Em sentido figurativo, bem dito, arrumemos a questão do Presidente da Comissão. O Presidente Barroso correspondeu no exercício do seu mandato às expectativas que o governo português teve sobre o exercício do mesmo. Foi um período muito difícil, adaptou-se depois de um período muito complexo, os dois primeiros anos, sobre reagir com instinto político e com real comando sobre a máquina da Comissão, pôde ultrapassar alguns obstáculos, sempre num equilíbrio difícil que um primeiro mandato exige, uma vez que é sempre difícil garantir os apoios necessários se não houver compromisso, e o Presidente da Comissão, apesar da independência que tem em relação ao Conselho, não pode deixar de gerir esses equilíbrios. E, portanto, a nossa posição é de, por essa razão também, e não apenas por razão de ser um português que só por si também o justificava, dada a dimensão nacional que tem hoje ainda a realidade institucional da União Europeia, também por isso, pela competência com que desempenhou o cargo, tem o apoio do governo português. Foi essa a posição que o governo sempre imprimiu, sem nenhuma ambiguidade, sem nenhuma reserva, e é a posição que quinta-feira o Primeiro-Ministro defenderá, naturalmente, procurando recolher garantias do Conselho de que esse processo de designação decorra de forma tranquila e que possa garantir a estabilidade institucional necessária para que, então, o novo colégio do Comissário, ficando dependente do processo de ratificação do Tratado de Lisboa, se desenvolva a seu tempo. A Comissão deverá ser prolongada até ao final do ano, o colégio manter-se-á, mas depois, em função dos resultados, teremos que nos adaptar ao exercício de definir a próxima comissão, o próximo colégio eleitoral. Por isso, comissários, por isso, a posição é esta. Em relação ainda às questões institucionais, o Conselho vai ter em consideração a necessidade de dar à Irlanda as garantias necessárias para que a Irlanda se sinta em condições de fazer uma nova consulta. Nós apoiámos o governo irlandês na forma como reagiu a uma situação inesperada, mas que o fragilizou bastante no último ano. Em dezembro, comprometeu-se com os outros membros do Conselho a realizar um novo referendo, uma nova consulta, na base de um conjunto de condições que lhe permitirão encarar uma nova consulta com alguma legitimidade, com a legitimidade decorrente de reagir também a inquietações que o seu eleitorado terá eventualmente pronunciado na forma como respondeu ao primeiro referendo. E nessa perspectiva, o Conselho Europeu de quinta e sexta-feira procurará definir e estabelecer as garantias necessárias para que a Irlanda possa, para que o governo irlandês possa confrontar o seu eleitorado com um novo referendo. As indicações que temos são otimistas. O governo irlandês ontem mesmo no Conselho de Assuntos Gerais manifestou moderado otimismo em relação à forma como o eleitorado está a reagir. A crise económica e financeira que atingiu duramente a Irlanda também deverá ter tido algum reflexo na forma como o eleitorado hoje perspectiva a sua posição no seio da União Europeia ou as eventuais implicações de uma rejeição do tratado para o futuro europeu na Irlanda. Indicadores que podem pronunciar um resultado favorável no próximo referendo, mas também nos recordamos que as sondagens antes do referendo irlandês e à distância que temos hoje não eram muito diferentes daquelas que são hoje. Portanto, não são só em si um elemento indicativo que nos possa estimular a ser exageradamente otimistas. Mas, como sempre disse, o tratado não está ainda morto, ao contrário de algumas forças que o procuram enterrar prematuramente, o tratado mantém-se vivo, o processo de ratificação continua e esperamos que até ao final do ano haja condições de facto para que o tratado possa entrar em vigor em 1 de janeiro de 89, a bem dos interesses da União Europeia, tal como perspectivamos num momento muito difícil do sistema internacional, que exige uma União com capacidade de resposta, com capacidade de afirmação dos seus interesses, como ator e interlocutor principal das grandes potências que se afirmam hoje no sistema internacional. Sem a voz da União Europeia, nenhum dos Estados europeus, mesmo as potências europeias, estão em condições de ser, de facto, interlocutores e atores do mundo que aí vem, e creio que essa consciência se generalizou também, ainda mais depois do impacto que a crise económica e financeira teve ou está a ter em toda a Europa. E por isso o segundo tema do Conselho, que dominará o Conselho, é justamente a crise económica e financeira e a forma como a União Europeia tem reagido à crise e aos impactos sociais e económicos dessa mesma crise. Estará em apreciação um pacote sobre a reforma da supervisão bancária, que tem sido discutido ao longo dos últimos meses. A imprensa tem dado grande eco a algumas divergências, algumas diferenças de expectativa em relação à forma como o novo sistema de supervisão bancária pode impor-se na União Europeia em condições que permitam evitar crises no sistema financeiro como as que ocorreram, em grande parte resultantes justamente de uma grande excessiva liberalização dos mercados financeiros e de uma deliberada falha dos mecanismos de supervisão. Há, naturalmente, uma opinião de fundo favorável à necessidade de rever esse sistema. Há diferentes sensibilidades, diferentes doutrinas. Uma doutrina sempre mais conotada com o capitalismo anglo-saxónico, que sempre privilegiou mais a desregulação como forma de dinamizar os mercados e de propiciar a criação de mais riqueza e de estimular mais as liberdades individuais, e com uma escola que é mais reservada em relação a essa mesma dinâmica que os mercados criam quando a supervisão não invade fronteiras que impeçam justamente comportamentos e atitudes como aquelas que estiveram na origem de muitos dos escândalos que nós hoje estamos a viver, incluindo em Portugal. Portanto, havendo uma posição de princípio favorável a um mecanismo de supervisão, há pequenas divergências, direi mesmo que só pequenas divergências hoje, em relação às duas doutrinas que têm no plano da economia financeira degladiado esta questão. A arquitetura proposta pela Comissão será objeto do debate que vamos ter quinta e sexta-feira, e a Comissão terá que desenvolver um conjunto de textos legais para o Conselho de Outubro. Admito que haja um consenso em relação a essa arquitetura proposta pela Comissão. Depois, Já é do conhecimento público, já foi divulgado hoje, creio, um relatório sobre a implementação do plano de retoma europeu, relatório da Comissão, que faz uma avaliação do impacto das medidas adotadas a nível europeu, seja no plano dos Estados, seja no plano da Comissão. E esse relatório será também objeto do debate sobre a situação económica e financeira e social, uma vez que justamente as medidas sociais e as medidas de reação à situação social de desemprego crescente no espaço da União está também no centro das nossas preocupações. Há uma comunicação da Comissão sobre a flexibilização das regras do Fundo Social Europeu, na base de um compromisso comum a favor do emprego na Europa, que será o terceiro documento a ser apreciado pelo Conselho. São por isso estes três documentos que serão objeto de uma apreciação do Conselho e de um debate que dominará uma parte significativa do Conselho da próxima quinta e sexta-feira. Um ponto ainda específico, para não ser exaustivo em todos os pontos do Conselho, sobre a preparação da Cimeira de Copenhague às alterações climáticas. Há um conjunto de questões ainda em aberto. É provável que a Presidência tenha intenção, segundo pude perceber, não abrir excessivamente o debate sobre estas questões. Questões em aberto sobre o financiamento, seja interno, seja extracomunitário, mas é provável que seja um ponto relativamente pacífico e que o Conselho se concentre sobretudo, como disse, nas questões institucionais, o documento das garantias que deve ser aprovado para que o governo irlandês possa desencadear o processo de convocação de um novo referendo na Irlanda, a designação do Presidente da Comissão Europeia e do respectivo estatuto, e as questões relativas ao pacote económico e financeiro e social. As relações externas vão com certeza ser dominadas por duas questões que deverão ser objeto de conclusões, a questão da Sérvia, que a Presidência queria encerrar no Conselho de Assuntos Gerais de ontem, mas que não foi possível encerrar, precisamente pelo facto de a Holanda continuar a ter a posição de bloqueio em relação ao acordo de associação e estabilização com a Sérvia, dada a leitura que faz, isolada, mais isolada do que nunca, de que não há ainda plena cooperação das autoridades sérvias com as autoridades judiciais do Tribunal Internacional para a Jugoslávia. E o Conselho remeteu para os chefes de Estado e de Governo ainda essa questão, dada a grande importância política que o Conselho lhe atribuiu, e a própria Presidência entendeu levar o assunto para os chefes de Estado e de Governo, o que significa que será o Primeiro-Ministro holandês a ser confrontado com a posição do seu Governo sobre esta matéria, que bloqueia hoje qualquer movimento da União Europeia a favor de um processo mais rápido de aceleração da aproximação da Sérvia às instituições e à realidade da Europa, europeia, e poderemos ter naturalmente algum debate sobre a situação no Irão, dada a atualidade do tema nos dias que correm. O debate sobre o Médio Oriente foi conclusivo. O Conselho aprovou ontem um texto de conclusões bastante equilibrado do nosso ponto de vista, bastante alinhado com as posições que a nova administração americana tem publicamente afirmado em relação à forma de abordar o problema da paz no Médio Oriente, e em particular da paz israelo-árabe, israelo-palestiniana. e por isso acredito que o Conselho amanhã se concentre eventualmente na questão iraniana sem invadir o domínio de conclusões que foi objeto de um consenso no Conselho de Assuntos Gerais de ontem. Haverá também conclusões sobre a Burma-Myanmar no Conselho, mas são estas as questões essenciais que dominarão a atividade do Conselho Europeu na próxima quinta e sexta-feira. Estou naturalmente à vossa disposição para outras questões e esclarecimentos.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem já pedido a palavra o Sr. Deputado Jorge Morgado, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Também cumprimentá-lo, agradecer a sua presença aqui na Comissão e dizer-lhe que entendemos perfeitamente os motivos pelos quais chegou atrasado à reunião. Devo dizer, em primeiro lugar, que da parte do Partido Social Democrata temos uma concordância genérica com os temas escolhidos para o Conselho, bem como com as soluções propostas. E destes temas escolhidos, eu gostava desde já de salientar a discussão sobre o relatório sobre a eficácia dos mecanismos de apoio financeiro e o relatório sobre o plano de relançamento da economia europeia. Não sei se este é o relatório que o Sr. Ministro referiu, se estes são os relatórios que referiu na sua intervenção, que foi distribuído hoje. Devo dizer, nós não tivemos acesso a estes dois relatórios ainda, e penso que este seria, aliás, um bom tema, porque relatórios, enfim, chamemos de intercalares, ou relatórios de avaliação do caminho que as políticas estão a seguir são sempre importantes, e penso que este poderá ser também um bom tema a discutirmos na reunião posterior ao Conselho Europeu. Também o nosso acordo com as medidas de reforço, com o reforço das medidas de supervisão à escala europeia. As medidas são referidas como no nível macro e micro prudencial, e bem como o compromisso que se encontra no projeto de conclusões de que as mesmas entrarão em vigor no próximo ano. Assim esperamos. Este também é um caminho que a Comissão e a União Europeia está a fazer, parece-me no bom sentido. O enquadramento legislativo ainda não está completo, como disse, e parece-me que as medidas vão no bom sentido e aguardamos com expectativa que as mesmas entrem em vigor em 2010. Consideraríamos isso muito importante porque me parece claramente que a questão da regulação dos mercados financeiros, a questão da supervisão, beneficia por uma visão e por uma ação mais global do que propriamente à escala nacional. De referenciar também o apoio à estratégia de combate ao impacto da crise no emprego apresentada em 3 de junho último pelo Presidente da Comissão. Este pacote de 19 mil milhões parece-me ser uma medida muito importante para combater o desemprego na União Europeia e sei que este também é um dos temas que irão abordar neste Conselho e devo-lhe dar, desde já, dizer que o Partido Social Democrata, enfim, apoia esta medida muito veementemente. Mas as duas perguntas que lhe gostaria de colocar são sobre matérias que o Sr. Ministro já referenciou, que, enfim, têm a ver com a questão do Tratado de Lisboa / segundo referendo irlandês e com a designação do Presidente da Comissão Europeia, que são as questões institucionais, como referiu bem, aliás, e que o projeto de resoluções vem em branco, não tem aqui nenhum projeto de conclusões anunciado. E sobre estas questões, eu gostava, portanto, em primeiro lugar, com a questão da eleição, da designação do próximo Presidente da Comissão Europeia. Atualmente é o Tratado de Nice que está em vigor na União Europeia. O Tratado de Nice prevê a eleição do candidato a Presidente da Comissão por maioria qualificada no Conselho e a posterior aprovação por maioria simples no Parlamento Europeu. Das palavras do Sr. Ministro, enfim, se eu bem entendi, falou num processo de designação de forma tranquila, que a Comissão deverá ser prolongada até final do ano. Parece-me que o que se estará a perspectivar não é bem nisso. Será uma outra coisa. E era sobre esta matéria que eu gostava de ouvir o Sr. Ministro a falar. Se assim é, o que confirma a sua intervenção inicial, ou se nisso será aplicado, e se já durante o mês de julho teremos o novo Presidente da Comissão designado e a nova Comissão, o que não me parece, como disse, das suas palavras. A segunda questão que eu gostaria de lhe colocar tem a ver com o segundo referendo irlandês ao Tratado de Lisboa, / futura aprovação do Tratado de Lisboa. Têm surgido notícias na imprensa, e as palavras do Sr. Ministro também vão nesse sentido, de que estará para breve, enfim, última semana de setembro, primeira semana de outubro, a realização de um segundo referendo na Irlanda sobre o Tratado de Lisboa. Como todos sabemos, e como o Sr. Ministro referiu, em dezembro último, o Primeiro-Ministro irlandês, Brian Cowen, enfim, assumiu o compromisso de efetuar um segundo referendo, desde que existissem garantias legais por parte da União Europeia de que certas matérias ficariam salvaguardadas no que diz respeito ao caso irlandês, nomeadamente na área da fiscalidade, o Estatuto de Neutralidade, as normas relativas ao direito à vida, educação e família, bem como algumas garantias relativas a direitos laborais. Sabemos o que o Sr. Ministro disse, sabemos aquilo que lemos na imprensa, sabemos aquilo, enfim, que vai sendo vinculado por fontes próximas do governo irlandês, mas não sabemos em concreto se este referendo está efetivamente marcado, por um lado, e por outro, se a União Europeia já assumiu, enfim, nem de uma forma informal, algum tipo de compromisso com o governo irlandês, de forma a que estas garantias estejam, enfim, garantidas por parte da União Europeia no que diz respeito ao caso irlandês. E era sobre isto também que eu gostava de ouvir o Sr. Ministro. Em primeiro lugar, saber se existe efetivamente uma data para oficial ou oficiosamente junto dos ministros dos negócios estrangeiros. O Sr. Ministro teve ontem uma reunião no Luxemburgo, certamente esta questão foi discutida. Saber se oficial ou oficiosamente já existe uma data para o referendo. E saber, por outro lado, se estas garantias já estão assumidas pela União Europeia junto do governo irlandês e que tipo de garantias estamos a falar, de que forma é que estas garantias, enfim, assumirão em termos práticos, como é que elas serão traduzidas na prática, de forma a ir de encontro àquilo que o Primeiro-Ministro Cowen solicitou, enfim, como moeda de troca, já chamemos-lhe assim, para efetuar o referendo, o segundo referendo irlandês. E era só, Sr. Ministro.
Senhora Deputada Isabel Pires Lima, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, muito obrigada pela vossa presença e pelas informações que aqui nos trouxeram. Eu gostaria apenas de colocar duas breves questões, não sem antes de ser um comentário de, enfim, em que gostava de manifestar a minha concordância com a análise que o Sr. Ministro aqui nos trouxe, quanto à importância do exercício e do tipo de exercício que a Presidência Checa da União, enfim, teve, exatamente no sentido de acentuar ou tornar evidente, evidenciar a necessidade urgente de termos novas formas de governação na União Europeia, designadamente um Tratado de Lisboa com digamos, uma forma de construção das presidências mais eficazes e, sobretudo, mais estáveis. Acho que, inclusivamente, nós, enquanto Comissão de Assuntos Parlamentares, Comissão de Assuntos Europeus, nós deveríamos utilizar esse argumento como forma de tornar também, perante os próprios cidadãos portugueses, digamos, usar isso como mais um argumento para a necessidade de Lisboa, que eu acho que os cidadãos portugueses continuam, evidentemente, a não entender se é que entenderam sequer o que é isso da União Europeia, como a abstenção no último ato eleitoral evidenciou. Isso não é uma coisa especificamente portuguesa, como também sabemos, é alguma coisa que atravessa a União Europeia. E por isso mesmo eu acho, e também gostava de dizer isso, eu acho que é lamentável que no próximo ano, e nós tivemos exatamente antes da chegada do senhor Ministro a aprovar o relatório da Estratégia Política Anual para 2010, e é lamentável que a União Europeia continue a não prestar grande atenção a uma questão que é premente, que é a aproximação dos cidadãos à União Europeia. Acho que continua a haver aqui muito pouca, parece muito pouco evidente essa atenção, e que eu acho que é absolutamente premente face aos resultados de eleitorais que se verificaram em toda a Europa, ao nível da abstenção, e que revelam que mesmo numa época de crise, quando seria suposto que os cidadãos europeus, enfim, teriam um melhor entendimento da eficácia da ação da União a uma só voz, designadamente na reação à crise económica ou financeira, a verdade é que não tiveram essa percepção. Bom, mas passado este parênteses, relativamente às questões que aqui nos trouxe e às quais prestou mais atenção, as questões institucionais e as questões relacionadas com a situação económica ou financeira, relativamente às questões institucionais, eu gostava, de, na sequência também das questões colocadas pelo meu colega, sobretudo perceber se, relativamente a essas garantias exigidas pela Irlanda, essas garantias que já várias vezes aqui falamos, pareceu-me, das palavras do Sr. Ministro, que haveria, porventura, novas garantias que não aquelas que foram anunciadas há pouco, relativas à neutralidade, à fiscalidade e a algumas questões laborais, alguns direitos laborais, se há novas exigências e quais são elas, se é que há. Uma outra questão que gostaria de colocar ao Sr. Ministro, reporta-se também a uma outra, à percepção também que tive de que haveria, evidentemente que há, mas quer dizer, tive a percepção de que seriam divergências enunciáveis já com alguma clareza, relativamente à reforma da supervisão bancária e da regulação dos mercados financeiros, divergências entre os vários Estados-membros, e nesse tipo de divergências, digamos, qual seria a posição do governo português no seio dos Estados-membros? São fundamentalmente estas duas questões que gostaria de colocar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra agora ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado. Muito rapidamente, em relação à questão do Presidente da Comissão e do quadro de referência, é óbvio que só pode ser nisso, não temos outro tratado em vigor. É nisso que está em vigor. Em que é que a questão da nova Comissão se relaciona com o Tratado de Lisboa? Pelo facto de nisso, como sabe, prever que o exercício legislativo de 2009 a 2013 exigir uma redução do número de comissários. E, portanto, essa circunstância só por si justifica que, estando em curso um processo de ratificação de um tratado que previa a possibilidade de prolongar o quadro atual de comissários, ou seja, um comissário por Estado-membro, só por si justifica, do nosso ponto de vista, que, dadas as expectativas criadas também junto do governo holandês, uma vez que a Comissão e as instituições europeias entrarão num processo muito complexo e difícil de gestão dessas expectativas, de redução do número de comissários, e quais são os Estados-membros que vão, desde logo, estar na linha de partida por esse exercício de redução, independentemente das garantias de rotatividade simétrica que o próprio Tratado nisso prevê, mas só essa circunstância justifica que, por um lado, o governo irlandês tenha aceito, em dezembro, ajustar o seu calendário de nova consulta a um calendário possível para os procedimentos necessários até à entrada em vigor do Tratado, se eventualmente assim vier a suceder. podendo corrigir esta situação. Sendo esse elemento, o elemento do comissário por país, desde logo também um elemento de motivação para uma nova consulta, uma vez que também na auscultação que foi feita na sequência do referendo aos eleitores irlandeses, a questão de terem referido que a Irlanda perderia o seu comissário foi referenciada por um número significativo de inquiridos. Portanto, esta opção é virtuosa nessa dupla perspectiva. Por um lado, também induz uma abordagem mais motivada a uma nova consulta, porque vocês achavam que iam perder um comissário, afinal assim é que o podem perder mesmo, e portanto podemos ficar na situação de outro comissário. Portanto, é um elemento que reforça a própria consulta, mas ao mesmo tempo permite estabilizar um processo que em si mesmo é um processo doloroso de negociação, como é o de adaptar a Comissão, a realidade da nova Comissão a nisso. E por isso, este é um dos elementos que justifica, do nosso ponto de vista, que em torno do Presidente da Comissão, havendo o consenso mais ou menos analisado que há hoje, é bom garantir a sua designação desde já, porque imaginem o que é nós sairmos de julho, sairmos do Conselho sem um Presidente da Comissão, sem consenso sobre o Presidente da Comissão. Isso significa que quer o Presidente da Comissão, quer a Comissão, ficam numa situação de transição. E sem a clarificação da questão do número de comissários que o Tratado de Lisboa permite, o que está em vigor é nisso, isso justifica só por si a abertura de um debate que é muito doloroso do ponto de vista institucional. Não só não temos acordo sobre o Presidente da Comissão, sobre o Presidente do Parlamento, sobre o equilíbrio entre as várias famílias no Parlamento, ainda vamos ter de discutir qual é o Estado que vai ficar de fora, ou os Estados, porque é preciso acertar qual é o número de comissários, nisso não o diz. Diz apenas que é reduzido o número de comissários, não diz quantos, se é um, são dois, são três. E, portanto, abrir esse debate no momento em que nós temos uma situação de crise preocupante, que atinge a economia europeia e a sociedade europeia de uma forma muito ruda e muito brutal, mais do que outras regiões do mundo. E, ao mesmo tempo, num processo também de reajustamento do poder na ordem mundial, em que se perspectiva também um papel para a Europa como ator fundamental nesse novo sistema em gestação, parece-nos de todo em todo desaconselhável. Por isso nós favorecemos a designação do Presidente da Comissão como um fator de estabilização. E das duas uma, se o referendo não vinga, se não há uma resposta positiva ao referendo, então esse debate ter-se-á que fazer. Mas ter-se-á que fazer desde já com a garantia de que há um Presidente da Comissão que está designado e sobre isso já houve consenso. E, portanto, é menos um problema. E depois, se o tratado vier a ser ratificado e for implementado a partir de 1 de janeiro, então, aí a questão que se coloca é a da designação do novo comissário e aí sim adotando as regras já que o tratado prevê, que são diferentes relativamente ao tipo de competência do Parlamento e ao tipo de maioria que o Parlamento exige para isso. É natural que o que vai estar em aberto ainda no debate, se eventualmente houver debate, se o consenso não estiver já perfeitamente estabilizado em relação ao Estatuto, é sobre a relação do Presidente da Comissão e da nova Comissão com o Parlamento que vier a ser investido no dia 14 de julho, mas na perspectiva de entrando em vigor o Tratado de Lisboa, ele ficar sujeito a regras diferentes, a competências diferentes e, designadamente, a competências diferentes em relação à designação do Presidente da Comissão e dos comissários. Portanto, é natural que seja aí, nesta área de compromisso em relação ao papel do Parlamento nestes dois momentos, segundo a Nice, em 15 de julho, eventualmente, e segundo o Tratado de Lisboa, relativamente aos outros comissários todos, ao Colégio de Comissários, e interrogação relativamente ao Presidente da Comissão, aí é que se vai definir qual é o compromisso possível no próximo, na próxima quinta e sexta-feira. Mas parece-nos claro que, do nosso ponto de vista, o que é estável hoje devia ser considerado estabilizado para o período da legislatura e, portanto, a posição do Governo português, por razões óbvias também, é de que o compromisso preveja uma intervenção do Parlamento em relação à Comissão ou Presidente da Comissão segundo o Tratado de Nice e depois preveja uma intervenção em relação ao Colégio de Comissários, se o Tratado de Lisboa vier a entrar em vigor, para o Colégio de Comissários. Mas é essa a questão, do meu ponto de vista, está aberta. Em relação às garantias, não há novas garantias. A deputada Isabel pediu muito com a Gaba sobre isso. As garantias são as garantias que vieram ao público, que decorrem das áreas que foram identificadas como áreas sensíveis para o eleitorado e que, de alguma forma, justificam e dão legitimidade ao governo, legitimidade política ao governo irlandês para, de novo, um ano depois, apresentar ao eleitorado irlandês uma proposta de referendo. Fazia sentido que o mesmo, eu tive ali um debate muito acesso com o deputado Fernando Rosas sobre esta questão na Comissão de Negócios Estrangeiros, seria, do ponto de vista político, menos legítimo, do meu ponto de vista, que o governo irlandês confrontasse os eleitores irlandeses exatamente com o mesmo tratado, sem nenhum esclarecimento, sem nenhuma garantia, em relação ao que foram as dúvidas que justificaram hesitação, ambiguidade, inquietação e sentido de voto de muitos dos eleitores irlandeses. E por isso a posição do governo irlandês, que nós sempre apadrinhámos, foi de encontrar uma fórmula de garantias em relação às inquietações que os irlandeses tinham manifestado, que justificasse uma nova consulta e que, portanto, lhe desse toda a legitimidade política para não ser questionado sobre essa situação. A fórmula de garantias é que não lhe posso adiantar muito mais, como sabe, tem havido... Há um texto com uma decisão, é um texto que foi divulgado hoje, creio eu, hoje. Os temas são esses, são os direito à vida, à família e à educação, os impostos e a segurança e defesa. Algumas disposições finais, designadamente em relação a anexos sobre os direitos dos trabalhadores e sobre a Declaração Nacional. Mas não há nenhuma indicação da Presidência. Sei que tem havido um debate. O Governo irlandês gostaria de ter um protocolo, mas o princípio que o Governo irlandês aceita é de que, para resolver o problema do processo de ratificação na Irlanda, não se pode criar problemas com o processo de ratificação noutros países. E, portanto, tem que haver aqui um equilíbrio de bom senso. E, como sempre tenho dito, os juristas... Eu não sou jurista, mas os juristas, e sobretudo o Sr. Pirris, o célebre Pirris, têm sempre uma fórmula jurídica para salvar uma situação. É ilimitada, inesgotável a criatividade jurídica daquele homem e dos juristas em geral. Portanto, o que é preciso é ter posições políticas claras, com a mínima ambiguidade possível, que permita aos juristas trabalhar. E, portanto, os juristas, desde que políticos se entendam, depois não têm dificuldade em arranjar soluções para todos os problemas. É por isso que o direito foi inventado e que o direito domina as nossas vidas, não é? Se não fosse o direito, o que era das nossas vidas? E, portanto, não vejo que haja aí grande dificuldade, embora, naturalmente, o governo irlandês quer ir para o referendo o mais confortável possível. O protocolo era uma decisão. Mas vai-se arranjar uma forma em que é um protocolo sem ser um protocolo, é um protocolo que depois entra em vigor com um novo tratado e que, portanto, não abre este processo de ratificação, poderá abrir eventualmente outro processo de ratificação, designadamente se for anexo ao acordo relativo à Croácia e, portanto, como o tratado relativo à Croácia tem que ser ratificado por todos os Estados, lá para ser um anexo mais, é ratificada a boleia, portanto, é a boleia da Croácia, a Irlanda. Holanda vai à Bolonha da Croácia, é essa a perspectiva que eu tenho, mas eu não vamos fugir muito desse quadro. Em relação à questão da estabilidade institucional, já respondi. A última questão prendia-se sobretudo com as disparidades que existem relativamente à arquitetura do sistema de supervisão. As dúvidas que tenho, eu não tenho olhado no detalhe os textos, o texto só foi distribuído hoje à tarde, o relatório de progresso, e sobre a supervisão bancária, eu vejo na imprensa, não posso dizer mais do que isso, simplesmente, mas é uma divergência de fundo que tem que ver com o estatuto também que o Reino Unido tem na União Económica e Monetária e, portanto, no Banco Central Europeu, atribuindo-se ou prevendo-se na arquitetura proposta pela Comissão um papel de referência para o Banco Central Europeu na regulação do sistema e, portanto, em todo o mecanismo de supervisão. E o Reino Unido, que já é, como sabemos, mais reativo pela natureza do seu sistema financeiro, muito liberalizado e onde toda a dinâmica de inovação foi absolutamente extraordinária ao longo dos últimos 20 anos, tendo tido um grande impacto também no desenvolvimento da economia mundial, não podemos ignorar, precisamente pela energia que projetou nos mercados financeiros, com os custos que as situações sempre abusivas que a não regulação ou a não supervisão impõem na vida individual como nas instituições. É da natureza humana, se não houver de facto nem que seja um ego subliminar, psicanalítico que nos domine, a natureza humana é absolutamente inesgotável em ambição e em desmesura. E foi isso que aconteceu também nos mercados financeiros e no sistema bancário em geral. E, portanto, este equilíbrio, o fine-tuning entre o sistema de supervisão que dê mais garantias de rigor no funcionamento do sistema e que impeça abusos e até extravagâncias como aquelas que foram cometidas em nome da inovação, mas que ao mesmo tempo também não aniquile a energia que a inovação e que a criatividade no plano financeiro também têm suscitado. E por isso esse fine-tuning da supervisão é absolutamente fundamental para que não só a anunciada morte do capitalismo não se confirme, mas que se confirme o relançamento da economia de mercado com outra pujança e com outro vigor. Para aqueles que acreditam, de facto, nos valores da economia de mercado, podem, do meu ponto de vista, encontrar soluções que equilibrem esta dupla dimensão da relação com os mercados financeiros. Claro que a criatividade no sistema financeiro levou-nos para onde nos levou, precisamente porque ela foi insuficientemente acompanhada por mecanismos de vigilância e de supervisão. Portanto, sobretudo nesse domínio, é preciso muita cautela e muita segurança. E, portanto, a única dúvida, como lhe disse, tanto quanto sei que veio mais a público, é a reação do governo britânico a um sistema que fecha a abóbada do sistema em torno dos poderes do Presidente do Banco Central Europeu. O que significa que o Reino Unido nunca poderá indicar o supervisor no sistema, sendo o sistema financeiro britânico o sistema nacional mais importante da Europa.
Eu não sei se me escapou, peço desculpa, as minhas saudações. Não se falou aqui na Turquia. É que a Turquia nem era para falar hoje, não? Não, é que... Não está agendado. Não, é só porque a Turquia é que é uma preocupação muito grande. Não é só para mim. Eu tenho mais receio pela não entrada da Turquia do que da entrada da Turquia. Porque a gente temos aquela expressão do Glasnost, tão antigo que eu temo que desapareça e que o fundamentalismo islâmico venha à superfície se não houver, de facto, passos decisivos para que a Turquia possa efetivamente tornar-se ocidental, se pode empregar este termo. Era uma preocupação, se merecer alguma consideração. Muito obrigado.
Eu partilho dessa sua preocupação, já o manifestei aqui na Comissão em várias oportunidades. Um dos elementos que hoje se deve associar à opção pela integração da Turquia não pode deixar de ter em consideração essa realidade que exprimiu. Há uma tensão com o mundo islâmico, entre o Ocidente e o mundo islâmico. A Turquia é um país num processo de assunção de valores e de princípios ocidentais, pela via da adaptação da sua realidade económica, social, jurídica, aos valores europeus. E, nessa perspectiva, o fenómeno da diferenciação religiosa e até civilizacional esbater-se-iam ao longo de gerações sem nenhuma reserva. Se a Turquia partir para outra opção de inserção geopolítica, não vai deixar seguramente de nos confrontar com uma situação mais pobre do ponto de vista do que pode ser a realidade da União Europeia. Mas essa é uma posição que não é partilhada por todos os europeus, nem por todos os Estados-membros, nem por todos os governos. E, portanto, somos livres de expressar as nossas opções. Esta é a nossa e, tanto quanto vejo, está muito próximo do governo nesta matéria, mais próximo do governo do que propriamente de outros setores políticos que têm tido algumas dúvidas em relação a essa questão. Ótimo.